Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Uma ótima tarde para você, amiga e amigo ouvinte da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Como fazemos todos os sábados, nós chegamos até você pelos 96,7 FM da Rádio Folha para falar sobre xadrez, sobre competições esportivas dessa modalidade chamada xadrez, sobre notícias e entrevistas por personalidades locais, nacionais e internacionais. E o programa de hoje começa com Nádia Alencar trazendo para você os destaques desta edição.
Oi, Evaldo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na Rádio Folha, neste sábado, dia 31 de julho. Hora de conferir os destaques da edição de hoje. Segue em Sochi, na Rússia, a Copa do Mundo de Xadrez, com os maiores nomes do esporte na disputa pelo título. Uma entrevista com Ricardo Santana, novo campeão pernambucano de xadrez rápido. Neuris Delgado é campeão por equipe da primeira divisão portuguesa. Veja também o calendário de eventos em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Essas e outras notícias agora no Cheque Mate.
Pois é, você viu aí que o programa de hoje está cheio de notícias locais, nacionais e internacionais e traz uma entrevista com o engenheiro Ricardo Santana, campeão pernambucano de xadrez rápido. Você não perde por esperar, Ricardo é sempre bem informado e sempre tem opiniões interessantes e esclarecedoras.
Xadrez em Pernambuco
está sendo disputada agora na plataforma Lintias, a terceira etapa do Circuito Pernambucano de Xadrez Escolar 2021. O evento é uma realização da Global Chess, homologado pela Federação Pernambucana de Xadrez. O torneio é misto. Participam meninas e meninos das categorias sub-8 a sub-18, sem qualquer separação por gênero.
Xadrez no Brasil.
De 13 a 15 de agosto, será disputado em Carandaí, Minas Gerais, o Campeonato Amador de Xadrez Sudeste-Centro-Oeste. Os jogadores estarão separados por categoria, definida pelos pontos de rating. São elas sub-2300, sub-2200, categoria sub-2000, sub-1800, sub-1600 e sub-1400. Cada categoria vai ocupar um andar diferente do Hotel Pedra do Sino, medida necessária para evitar aglomeração e risco de contágio pela Covid-19. O valor da inscrição é R$ 300,00, com desconto de 50% para mestres nacionais, mestres FIDE e atletas acima de 60 anos. Seguem a pleno vapor os preparativos para o Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto e para o Campeonato Brasileiro de Xadrez Feminino. Os jogos devem acontecer entre os dias 28 de outubro a 4 de novembro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. Para participar do torneio absoluto, basta ser enxadrista brasileiro, homem ou mulher, registrado na FIDE, a Federação Internacional de Xadrez.
Xadrez no mundo.
Um super time multinacional liderado pelo grande mestre paraguaio Neuris Delgado acaba de conquistar o campeonato português por equipes da primeira divisão. Os representantes da Associação de Xadrez da cidade de Montemoro Novo obtiveram 100% de aproveitamento, ou seja, 9 vitórias em 9 jogos. Além de Neuris Delgado, a equipe campeã contou com os grandes mestres espanhóis Jaime Lataça, Manuel Pérez e José Francisco Cuenca, além dos portugueses Paulo Dias, que é mestre internacional, e Pedro Rego, mestre FIDE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia.
Pronto, agora vamos à conversa propriamente dita com o campeão pernambucano de xadrez rápido de 2021, é o primeiro campeonato pernambucano de xadrez rápido, talvez, Ricardo Santana, que é uma pessoa que participa com muita frequência com muita frequência aqui do programa Checkmate, é um amigo, gente que eu considero dessa forma, tenho uma admiração pessoal pela figura dele e fiquei muito feliz pela oportunidade mais uma vez trazê-lo para o programa, tendo como gancho a conquista no último final de semana do Campeonato Pernambucano de Xadrez Rápido. E aí eu queria começar essa conversa perguntando a Ricardo, engenheiro Ricardo Santana, xadrista, professor de xadrez Ricardo Santana, e um dos pernambucanos mais ligados e mais atualizados sobre tudo que acontece no xadrez, na modalidade esportiva xadrez no mundo. Eu perguntando o seguinte: qual foi o tamanho da sua alegria com esse título? Foi de 0 a 10. 5, 6, 7. Qual foi o tamanho, Ricardo? Boa tarde. Os ouvintes do Checkmate têm muita alegria em recebê-lo.
Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar do programa. E quero dizer, primeiramente, que a minha admiração pelo senhor é enorme também, que eu considero como um amigo, da mesma forma que o senhor me considera, então é uma amizade recíproca. É um prazer estar aqui novamente, comentando sobre xadrez, falando desse esporte que nos une. Eu fiquei muito feliz pelo fato de ter vencido essa primeira etapa do Campeonato Pernambucano. Não é um ritmo de jogo ao qual eu sou, me agrada tanto assim. Eu prefiro o xadrez clássico, né, pensado, com um pouquinho mais de tempo, ali uma hora e meia pelo menos para cada jogador, partidas de 4 ou 5 horas, normalmente me agradam mais. Mas foi uma surpresa, de certa forma, ter vencido um torneio tão forte. É a primeira vez que eu disputei esse torneio, né? Um torneio pernambucano de rápida, e estou muito feliz aí com a conquista. É difícil colocar uma pontuação, porque cada momento é único, né? E a pontuação exige uma comparação, de certa forma. Então, o que eu posso dizer é que eu estava muito feliz em ter jogado o torneio e em rever tantos amigos, que a pandemia havia nos impedido de nos encontrarmos com mais frequência, né? E retornar a mover as peças no tabuleiro real, né? Sem dúvida, essa foi uma sensação muito boa, talvez a coisa que mais eu tenha gostado em tudo isso, além da premiação, claro.
Agora me diga, bom, já que falamos nisso, queria que você rememorasse alguns momentos importantes da sua trajetória de xadrista, de jogador, conquistas, resultados que você guarda no seu cartel, no seu registro pessoal. Lembra aí alguns torneios importantes.
Bem, antes de mais nada, dizer que independentemente de qualquer conquista, ela nunca vem sozinha, né? Então não é só um resultado meu, é sempre um resultado de um time, é sempre um resultado de uma equipe. E desde que comecei a competir, defendendo o Instituto Federal de Pernambuco e depois a Universidade Federal de Pernambuco, consegui ter a oportunidade de ser campeão dos jogos dos institutos federais, vice-campeão brasileiro universitário em 2017, campeão dos jogos das universidades federais em 2018, campeão da Taça Gabriel Araújo, esse sim um torneio pensado, né, um International Rating Tournament, talvez um torneio de mais expressão nesse ritmo. Consegui uma classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro em uma das ocasiões, após jogar o Nordestão, aqui em Recife mesmo. E nesse ano, apesar de ter sido um torneio online, eu tive a chance de jogar o Campeonato Brasileiro Universitário, me classificar para o Pan-Americano, defender a seleção brasileira no torneio por equipe e no torneio individual. E no torneio por equipe, na última etapa, consegui ficar entre os 10 da América Latina, como o melhor brasileiro classificado.
Muito bom, né? Uma história muito... Agora, Ricardo, todo mundo parou, a pandemia parou tudo e parou o xadrez, ou transformou o xadrez, levou o xadrez para o mundo digital, foi inaugurando e consolidando uma cultura diferente, mas o xadrez pensado, o xadrez presencial, as competições, tiveram um grande impacto na pandemia. Grande impacto pela pandemia, pelo isolamento social necessário. E, além disso, você teve, vamos dizer, um momento em que você não esteve tão ativo enquanto jogador, por causa da universidade, por causa dos estudos, pela necessidade de concentração. Então, você tem quantos anos hoje e quais são os seus planos para o futuro imediato com relação como jogador?
Bem, eu tenho 25 anos agora, esse é o meu último ano como universitário. De fato, a pandemia nos afastou dos tabuleiros, né, do xadrez presencial, ele acabou migrando para a internet e nunca se viu tantos jogadores assim na internet. Mas mesmo antes disso, eu estava um tanto quanto afastado do xadrez de competição devido às minhas obrigações enquanto universitário. Né? Bem, minha previsão é voltar aos tabuleiros, é voltar a competir com mais intensidade, desde que a pandemia assim permita. Então, meus planos, pelo menos para esse ano, são jogar alguns torneios, especialmente o Pernambucano Universitário, e em caso de classificação, jogar novamente o Campeonato Nacional. E talvez jogar lá em Cuiabá, no final do ano, em outubro, o Campeonato Brasileiro Absoluto.
Certo. Outra coisa que... Me falar um pouquinho sobre esse torneio, o campeonato, essa etapa do Campeonato Pernambucano de Xadrez Rápido. Um torneio, você disse, um torneio forte, a gente viu vários jogadores consagrados, jogadores inclusive de duas, três gerações anteriores à sua, né? O pai, um bocado de gente, grandes nomes aí do um torneio, um 41 jogadores, não é isso? Fala um pouco. Conte, rememore a sua participação, sua trajetória ao longo das rodadas, como é que foi?
Bem, foi um torneio de alto nível, né, aqui em Pernambuco. Eu acho que foi muito bem organizado, a Federação Pernambucana de Xadrez tem feito um trabalho exemplar à frente da direção do esporte, né, com a intenção de criar mais torneios, com apoio aos jogadores, né, com condições de jogo favoráveis. Acho que a federação tem feito um trabalho muito bom e esse torneio realmente está de parabéns pela questão da organização. Em questão de nível dos atletas, foi muito bom ver, né, atletas mais antigos, digamos assim, que serviram de inspiração para a gente. Então eu lembro que no meu primeiro torneio, há muito tempo atrás, no clube português, também no dia de domingo, eu via todos aqueles jogadores lá retornando de uma final de campeonato pernambucano, né, para confraternizar num torneiozinho de Blitz. E eu olhava para todos eles e ficava pensando, nossa, é aquela pessoa que estava lá na final do campeonato pernambucano, olha que incrível, né? E agora, alguns anos depois, eu tenho a oportunidade de jogar contra eles, de enfrentá-los, de estar ali lado a lado, de conversar com todos eles e observar que... Bem, talvez essa distância técnica hoje em dia tenha diminuído um pouco, mas o orgulho continua imenso, né? Então toda a trajetória deles, toda a história deles continua sendo inspiração. E em questão de nível, bem, o torneio era fortíssimo, o Bauman era o número um, diversos mestres nacionais, como o Marcelo Kiza, como o MN, Rodrigo Yoshio, presidente da FEPEX, o Rafael Cabral, já várias vezes campeão pernambucano, né, jogadores multicampeões, que tive a oportunidade de enfrentar alguns deles no torneio.
Agora, conte aí as suas rodadas, como foi?
Bem, as rodadas, o torneio foi dividido em 6 rodadas, né, com 10 minutos para cada jogador, com 5 segundos de acréscimo. Na primeira rodada, eu enfrentei o José Wilson. Entretanto, a partida ela acabou não encerrando como deveria, uma pena, o celular do Zé Wilson acabou tocando, né, e ele acabou perdendo a partida por causa disso. Por mim, a partida teria continuado sem problemas, mas infelizmente o árbitro teve que fazer valer o regulamento, né, a questão de exemplo, para que isso pudesse servir de justificativa caso isso acontecesse novamente, né? Então ele não poderia abrir uma exceção, e é entendível, apesar de ter sido triste, nunca é legal vencer dessa forma, mas a primeira partida terminou dessa forma. Nas rodadas seguintes, acabei enfrentando alguns jogadores que eu não conhecia e que observei que o rating, né, médio estava muito defasado, né? Por quê? A gente está quase 2 anos aí sem torneios presenciais de porte aqui em Pernambuco. E nesses 2 anos as pessoas continuaram estudando, continuaram melhorando o seu xadrez e não puderam provar isso em torneios. Então o rating ele está lá parado, né? A pontuação está lá parada, mas o jogador de fato conseguiu evoluir muito, né? Então eu consegui uma segunda vitória na terceira e quarta, né? Foram 4 vitórias seguidas. A quarta contra o MN Marcelo Kiza, que foi campeão pernambucano há pouquíssimo tempo, no torneio online, né? E aí eu fiquei isolado na liderança, com 4 pontos, todos os outros competidores tinham no máximo 3. E daí fui enfrentar o meu algoz, aí o Gabriel Araújo, um grande amigo meu, né? Mas foi uma partida muito interessante, eu joguei de branca, azul inglesa, variante do Bianchetto. Nós acabamos trocando alguns peões centrais, eu imaginei que um peão a mais seria o suficiente para a vitória. Até que consegui ganhar uma qualidade contra ele, levei para um final de torre contra bispo, sendo que esse bispo estava defendido por um peão relativamente avançado. Era uma posição controlada, que não havia chance de derrota para o meu caso, para o meu lado, mas eu acabei pensando demais e esqueci do tempo. Como eu disse, não é o meu ritmo predileto, né? É uma coisa que eu preciso me acostumar a jogar uma partida de 10 minutos, então às vezes eu olho para a posição e começo a admirar ou a calcular um monte de coisa e esqueço desse outro fator, né? Então eu acabei perdendo essa partida por conta do tempo, mas venci a partida seguinte e acabei ficando com 5 pontos, empatado justamente com o Gabriel e com o Dyer, né, que estava retornando aí, o Flávio Dyer aos tabuleiros, e como critério de desempate acabei ficando em primeiro lugar.
Muito bem. Agora, no calendário, você já está inscrito para algum torneio imediato? Já tem alguma coisa de calendário marcado?
Bem, a minha pretensão é jogar o Campeonato Pernambucano, né, absoluto, 2020, que será de 20 a 22 de agosto. Certo. Também pretendo jogar o 2021, né? Esse ano haverá 2 torneios, 2 campeonatos pernambucanos, o do ano passado e o desse ano, devido à pandemia. Também pretendo jogar os Jogos Universitários Brasileiros, caso me classifique, né, que será em outubro em Brasília, e a final do Campeonato Brasileiro, né, que será também em outubro em Cuiabá.
Perfeito. E do modo geral, como é que você está vendo a cena? Aqui em Pernambuco está vendo toda essa movimentação, você vê, passaram 3 anos sem ter campeonato nenhum e hoje, neste ano, vamos ter 2.
Verdade.
Um ano só. Aqui também, no geral, como você está vendo a movimentação nesse momento, nesse quase pós-pandemia, né? Nós não estamos ainda no pós-pandemia, mas digamos estamos num período em que aprenderemos a conviver com sobre a pandemia, sobreviver e caminhar e viver e fazer as coisas e que pese a presença dela ainda entre nós. Como é que você está vendo essa movimentação? Como você vê as perspectivas para o futuro imediato?
Olha, a perspectiva é muito boa. Eu acho que o xadrez evoluiu muito nesses últimos anos, nesse último ano especialmente. O contato das pessoas em geral, né, da comunidade geral que não jogava xadrez com o esporte aumentou bastante. Então tem muita gente praticando, tem muita gente querendo aprender xadrez. E isso faz com que os torneios sejam mais procurados, mais bem vistos. A gente sabe que existe uma dificuldade em questão de federação, de realizar um torneio cuja procura, cuja participação seja baixa, porque exige pagamento de taxas, exige um custo, né? E quanto mais gente estiver jogando, quanto mais gente estiver entusiasmada para jogar, mais viável se torna realizar um torneio de xadrez. Então essa participação dos atletas que está sendo incentivada aí pelo próprio xadrez na internet, que tem um alcance muito maior, né? O xadrez ele fugiu do clube e passou lá para o YouTube, passou para o Twitch, passou para os canais mais populares. Isso acaba chamando mais a atenção das pessoas. Eu ouço de muitos alunos, de muita gente que está conhecendo o xadrez agora: puxa, como eu queria chegar num domingo e ter um torneio para jogar, ou ter um clube onde eu possa jogar, confraternizar, conhecer pessoas. Né? Então a expectativa é de que o xadrez ele volte, mas num patamar muito superior ao anterior à pandemia, né? Com a participação de muita gente nova, né? E muita gente que está aí treinando, que está se dedicando e que talvez se revele no pós-pandemia. Então a quantidade de torneios tende a crescer justamente por essa demanda, e a preparação de todos tem que ser redobrada, né? Porque a gente sabe que o xadrez é um esporte que às vezes você pode estudar sozinho a vida inteira, sem ser conhecido, sem ninguém saber quem você é, e aí você chega no torneio, arrebenta, né, e sai ganhando de todo mundo. Então isso é uma possibilidade, né?
Como você disse, né, os ratings não expressam o status dos jogadores. Os jogadores costumam ser melhores do que os ratings, porque as organizações não... Ficou, teve um momento que no Brasil ficou difícil registrar, realizar competições oficiais. Tem estados, pedaços do território brasileiro, completamente fora do sistema que atribui. E, né, tem estados inteiros, regiões, completamente alheios, completamente excluídos do sistema. Então, então você não sabe contra quem está jogando, não é verdade?
Pois é, né? A gente não pode mais interpretar adversário, né? A gente só interpreta lance. A gente tem que interpretar olhando para o tabuleiro e não olhando contra quem a gente está jogando, né? Então, esse é um ensinamento importante que o xadrez traz. Eu acho que o esporte e o xadrez é um esporte muito especial nesse sentido, né? Porque uma criança pode ter nível para vencer um adulto, um idoso que está afastado há muito tempo, né? Uma pessoa mais que está afastada há muito tempo do xadrez volta do nada e vence todo mundo. Né? Então idade não quer dizer nada, sexo não quer dizer nada, absolutamente tudo fica de fora, né? todos os preconceitos que a gente como humano poderia criar, eles ficam de fora quando a gente está jogando xadrez. Eu acho isso muito bonito do nosso esporte.
Ok, Ricardo, olha, muito obrigado mais uma vez por sua participação, meus parabéns pela conquista, meus votos de que você continue nessa senda, brilhando, crescendo, evoluindo, jogando e vencendo, porque precisamos de pessoas com seu perfil, com seu talento, com sua altivez, né? Com seu amor pelo esporte, para valorizar o xadrez pernambucano brasileiro. Um abraço para você.
É um prazer imenso, Evaldo, muito obrigado pelo seu incentivo, pelo seu paixão pelo xadrez, que demonstra a cada palavra, por procurar a gente, por estar sempre antenado no que está acontecendo, né? E por esse apoio aos jogadores, à federação, a tudo que tem feito, né, para divulgar o xadrez aqui no nosso estado. É um projeto incrível, e é sempre um prazer participar.
Xeque Mate. Xadrez, estratégia e companhia.